Abra sua Bíblia, irmão, minha irmã, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, Velho Testamento, logo depois de Provérbios. Como eu disse no início, vamos dar sequência aos estudos da sabedoria. E o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. O livro do Eclesiastes ou do pregador. É o que significa a palavra Eclesiastes. Abra sua Bíblia aí neste momento. E nós vamos ler os três primeiros versículos do capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Com que se afadiga debaixo do céu ou do sol? Amém. Vamos orar. Senhor, nós neste momento queremos pedir o teu favor para compreendermos, ó Pai, a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, as pessoas que nos acompanham pela internet. Derramando a tua graça e a tua misericórdia sobre essas vidas. No nome de Jesus é que nós oramos e pedimos a iluminação do teu Espírito Santo. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Este livro tem 12 capítulos e aqui estão registrados os pensamentos do pregador, um homem que meditou profundamente sobre a vida. Sobre a vida humana, com as suas injustiças, com as suas decepções, e chegou a uma conclusão: tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes é o livro do homem, interessante, né? Do homem sem Deus. Essa é a visão que se tem desse livro. Esse homem fala das suas vitórias e derrotas, fala do seu pessimismo, do seu otimismo, da sua esperança e do seu desespero. E diante disso, nós começamos com esta pergunta, colocada em tela: vale a pena viver? Vale a pena viver? Talvez essa pergunta seja uma pergunta recorrente todos os dias entre os homens do mundo, entre os seres humanos: vale a pena viver diante das dificuldades, das lutas, dos problemas, das aflições, das enfermidades, da pandemia, vale a pena viver? Quantas pessoas nesse exato momento estão em profunda agonia, estão em profundo desespero, fazendo exatamente essa pergunta: vale a pena viver? É o que nós vamos ver hoje aqui nesse estudo, e a partir daqui é o que nós vamos estar vendo no livro de Eclesiastes. Meus irmãos, em Provérbios nós aprendemos que a vida pode ser regular. Se tudo for feito certo, é o que nós aprendemos em Provérbios, certamente dará certo. Esta é a apresentação do justo em Provérbios. Aquele que teme a Deus e procura honrá-lo em sua vida, em tudo que faz, tem e terá todos os seus dias ensolarados. Interessante isto. Porque nós vemos ali, no livro de Provérbios, um justo inabalável, que na verdade é a personificação do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ali a apresentação de um servo de Deus que não tem temor, um servo de Deus que caminha na terra em dias claros, ensolarados, alegres, porque confia no Senhor, porque tem o temor de Deus. Em Eclesiastes, irmãos, não é isso que pode ser visto. Em Eclesiastes pode-se aprender que, ainda que alguém tenha o temor de Deus, algumas coisas podem não dar certo. Os dias em Eclesiastes não são tão ensolarados assim. Há nuvens, há dias nublados na vida. As palavras do pregador irão mostrar uma outra realidade da vida que se apresenta de forma, muitas vezes, irregular. É isso que nós vamos ver em Eclesiastes. É interessante porque há muitos crentes que creem realmente, acreditam realmente que se você crê em Deus, tudo dará 100% certo, que você nunca terá problemas, que você nunca ficará doente. Alguns até usam muito a expressão de que Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda, como uma frase positiva para suas vidas, para viverem neste mundo. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, nesse livro, é que Deus sim nos chamou para ser cabeça, mas muitas vezes nós levamos ali uma paulada na cabeça. Nós sofremos algumas coisas que, às vezes, a pergunta é exatamente esta que foi feita no início. Vale a pena viver? A pergunta que resta é esta. Vaidade de vaidades. Lamenta-se Salomão, tudo é vaidade. Salomão, ele gostava muito desse termo, vaidade. Ele usou cerca de 35 vezes ao falar da vida debaixo do sol, como nós lemos aí no versículo 3, no finalzinho. Essa palavra significa, queridos, vazio, futilidade. Vaidade significa vapor, aquilo que desvanece, desaparece rapidamente e não deixa coisa alguma para trás. É interessante porque a vida acaba sendo isto. A vida acaba se apresentando muitas vezes dessa forma. Daqui a pouco nós vamos ver onde existe uma diferença muito grande. Aonde Deus nos mostra, né, a diferença muito grande que existe na vida daquele que o busca, daquele que o teme, daquele que segue o seu filho. O rei Salomão, ele concluiu que a vida é repleta de dificuldades e de confusões, e há muita coisa que ninguém é capaz de entender, quanto mais de controlar. Do ponto de vista humano, irmãos, tudo é vaidade e loucura. A comunidade de Israel, a comunidade judaica, lê Eclesiastes na comemoração anual da festa dos tabernáculos, que é uma celebração alegre da colheita do outono. Trata-se de uma leitura bastante apropriada, porque Salomão escreve aqui no capítulo 2, no versículo de número 24, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Aí ele diz, no entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Então a vida sem Jesus Cristo, meus irmãos, e aí que nós começamos a perceber a diferença, é de fato vaidade correr atrás do vento. Uma pessoa sem Jesus vive assim. Veja o que diz aí o versículo 14, do capítulo 1. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. No entanto, quando nós desenvolvemos um relacionamento pessoal com o Senhor e nos dedicamos fielmente a Ele, nós experimentamos na nossa vida, irmãos, a plenitude de alegria. E como diz o salmista, lá no Salmo 16, ele diz, na tua presença, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. O nosso viver não é vão se estiver de acordo com a vontade de Deus. E é isso que Salomão ensina aqui neste livro, com frequência esquecido e interpretado de modo tão equivocado por tantos. Uma vez eu falei com um moço que ele precisava ler a Bíblia. E ele então me disse assim, não, pastor, eu não gosto da Bíblia, porque a Bíblia para mim é um livro de homens. E eu perguntei a ele, mas você não lê nada? O meu interesse era dar para ele uma Bíblia ou dar um livro, né? Que falasse da Bíblia. Aí ele disse, não, eu leio um livro. Eu tenho um livro que eu leio todos os dias. Eu falei, que livro é? Ele disse assim, o livro do Coelete. O que é Eclesiastes. Aí eu disse para ele, você está lendo a Bíblia e não sabe. E ele então ficou espantado, espantado. Ele disse assim, é mesmo? Eu falei, é, o livro Coelete é o livro de Eclesiastes. Na verdade, você está lendo a Bíblia, achando uma maravilha esse livro, né? Você está lendo um livro só, imagina se você ler o restante. Você vai ficar estupefato, né? Então eu vou te dar o restante, né? Falei para ele, mas ele não quis não. Ele era muito soberbo, muito soberbo. O autor, meus irmãos, não menciona aqui o seu nome diretamente, em parte alguma desse livro, mas as descrições que apresenta de si mesmo e de suas experiências indicam claramente que se trata do rei Salomão. E nós já vemos logo no primeiro versículo que ele diz que ele é o filho de Davi, rei de Jerusalém, e afirma ter grande riqueza e sabedoria. Isso é algo que identifica como sendo Salomão. Salomão começou a reinar como um servo humilde do Senhor, buscando sabedoria e a ajuda de Deus. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, de 5 a 15, nós vemos ele iniciando ali o seu reinado, depois de Davi, seu pai, de forma bem humilde, pedindo sabedoria a Deus. E Deus lhe concede, né, conhecimento para liderar o seu povo. Ele começou bem, mas com o passar do tempo, seu coração afastou-se de Deus. E ele então se voltou para os falsos deuses das muitas esposas estrangeiras que havia tomado para si. E diz o texto lá de 1 Reis, capítulo 11, que as muitas mulheres fizeram com que ele se desviasse dos caminhos do Senhor, infelizmente. A maioria desses casamentos que Salomão teve em sua vida não foram casamentos que envolviam afeições, mas sim questões políticas. Uma vez que ele fez aliança com várias nações ao redor de Israel. E aí uma coisa interessante, irmãos, na verdade, muitas das coisas que Salomão fez e que pareceram exaltar Israel foram, na verdade, contrárias à vontade do Senhor, à palavra de Deus. Os irmãos podem consultar lá em Deuteronômio, capítulo 17, que Deus proibiu várias coisas para o povo fazer, depois que tivesse um rei, e várias coisas que o rei não poderia fazer. Dentre elas era exatamente ter muitas mulheres, porque elas iriam desviar o coração do rei. E foi o que aconteceu no caso aqui com Salomão. Esse estudo de hoje, irmãos, é um estudo introdutório, um estudo onde nós vamos ter um panorama do que ensina, do que mostra o livro aqui de Eclesiastes. E para isso nós vamos falar sobre alguns termos usados aqui, recorrentes nesse livro. E o primeiro deles aí, nesses versículos que lemos, é vaidade de vaidades. Né? Nós já observamos que Salomão usa essa expressão por cerca de 35 vezes nesse livro. E é uma palavra hebraica que significa vazio, futilidade, vapor. Para uma pessoa sem Deus, a vida é isto, vaidade. Ela é um vazio. E muitos, por ter esse vazio existencial, acabam muitas e muitas vezes aí pelo mundo afora, pondo fim à sua própria vida. Um outro termo que nós encontramos recorrente nesse livro é debaixo do sol. 27 vezes essa expressão é repetida aqui em Eclesiastes e também debaixo do céu. Tem aí os textos que nós encontramos essa expressão sendo repetida. Trata-se, na verdade, de uma definição, irmãos, do ponto de vista do autor, ao olhar para a vida, pela perspectiva humana e não necessariamente do ponto de vista do céu. Isso é muito interessante porque quando você olha a vida do ponto de vista humano, né, você vai dizer exatamente o que Salomão disse aqui nesse livro, que tudo é vaidade, que tudo é uma eterna mesmice, e nós vamos estudar isso mais detalhadamente daqui para frente. Mas quando você olha, né, a vida da perspectiva de Deus, do alto para cima, as coisas mudam de figura. E é isso que nós vamos ver. Outra palavra que nós temos aqui é proveito. É um termo hebraico que costuma ser traduzido como vantagem. É usado 10 vezes em Eclesiastes. É repetido como proveitoso, proveito, vantagem, enfim. Salomão pergunta, à luz de todos os mistérios e problemas da vida, que vantagem há em viver? Há, por acaso, algum proveito em viver? Interessante, porque Salomão tinha tudo o que alguém pode desejar. E ele vai falar sobre isso, tudo que minha alma quis, eu adquiri, eu fiz. Ele se entregou. Mas era uma pessoa que estava, neste momento da sua vida, tremendamente amargurada, frustrada, desiludida, e com essa pergunta na sua cabeça: que vantagem há em se viver? Há, por acaso, algum proveito? Uma outra palavra que aparece com recorrência, pelo menos 11 vezes aqui, é trabalho. Trabalho, um deles, aqui na tradução hebraica, amai, usado 23 vezes em Eclesiastes. Termos semelhantes a esse significa labutar até a exaustão e sentir pouco ou nenhuma realização nesse trabalho. Essa palavra aqui, dentro do contexto usado por Salomão no Eclesiastes, irmãos, dá a ideia de tristeza, de miséria, de frustração e cansaço. Ao lermos sobre isso, nós então entendemos por que os bares estão tão cheios nos finais da tarde e início de noite, por tantos homens, por tantas pessoas se embebedando antes de voltar para casa. Porque o que resta, muitas vezes, depois de um dia exaustivo de trabalho, é só frustração. Onde então a pessoa quer se extravasar, quer trazer um pouco de satisfação para a sua vida, aí faz essas coisas. Um outro termo que aparece com recorrência é homem. É um termo bem conhecido na palavra de Deus, em hebraico, Adã, e se refere ao homem como um ser feito do pó. Hã? E em hebraico, aqui está separado a palavra, mas é Adama. Por certo, o homem é feito à imagem de Deus, mas veio do pó, e para o pó irá voltar depois da sua morte. Salomão usa esse termo 35 vezes ao analisar o homem debaixo do sol. Então, como ele diz, eu busquei, eu olhei, eu analisei, eu experimentei, para poder então trazer uma definição, para trazer uma resposta à pergunta: vale a pena viver? A palavra mal, usado 31 vezes, no original traduzido como enfadonho, grave mal, arruinar, perverso, penoso, adversidade, enfim, trata-se do oposto de bem, e inclui uma porção de coisas, como dor, tristeza, circunstâncias difíceis, aflições. É um dos termos prediletos do rei Salomão para descrever a vida como ele a viu debaixo do sol, como ele a enxergou debaixo do sol. E se nós olharmos como ele olhou, irmão, nós vamos perceber a mesma coisa. Quanta tristeza, quanta desilusão, quanta amargura, quanta dor, quanto sofrimento existe à nossa volta. Gozo é uma outra palavra recorrente aqui nesse livro. Apesar de todos os conflitos dolorosos com o mundo e seus problemas, Salomão não recomenda nem o pessimismo e nem o cinismo. Antes, ele nos admoesta a ser realistas a respeito da vida e aceitar então as dádivas de Deus e desfrutá-las. Nós lemos aqui no versículo 24 que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Aí ele diz: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. E é fato. É fato. Sabedoria. Uma vez que este é um dos livros de sabedoria do Antigo Testamento, amados, Eclesiastes certamente trata tanto da sabedoria quanto da loucura. E há pelo menos 32 referências aqui à loucura e ao louco, e pelo menos 54 referências à sabedoria. É um livro de sabedoria, é um livro de conceitos de sabedoria, um livro que nos ensina a olhar para a vida e indagar não na perspectiva humana, que só trará frustração, mas na perspectiva de Deus. não de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. E aí então nós ficaremos satisfeitos. Deus, Salomão menciona o nome de Deus 40 vezes aqui, usando sempre o termo, engraçado que eu não achei que fosse tanto assim, né? Mas ele usa o termo Elohim, né? E nunca é Yahvé ou Jeová. Elohim, Deus, em nossas versões na Bíblia, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Glorioso da criação, que exerce o seu poder soberano, né? E dentro da versão da nossa Bíblia, o termo que aparece geralmente é Yahvé ou Jeová, o Deus da aliança, o Deus da revelação, eternamente autoexistente, e que, no entanto, em sua graça, se relaciona com o ser humano pecador. No hebraico, a palavra é relacionada à divindade, né, ao Criador, é sempre esta, Elohim, no Velho Testamento. Qual que é a mensagem de Eclesiastes, irmãos? No capítulo 12, versículos de 8 a 12, Salomão explica de que maneira escreveu o livro. Vamos ler esse texto? Capítulo de número 12, de 8 a 12. Capítulo de número 12, de 8 a 12. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Salomão explica de que maneira ele escreveu esse livro aqui. Ele procurou as melhores palavras e as organizou na melhor ordem possível. E ao escrever, ele acrescentou aqui, ele incluiu aguilhões para estimular o nosso raciocínio, e pregos nos quais podemos então pendurar algumas conclusões práticas, por assim dizer. É importante, irmãos, ter em mente que ao longo do estudo do livro, né, nós podemos tirar lições práticas para as nossas vidas. Essa obra aqui foi inspirada por Deus e foi conduzido pelo pastor ou pregador, como diz o Salmo 80, versículo 1. Sua mensagem é para os dias de hoje. Por quê? Porque, afinal, a sociedade que Salomão investigou, um milênio antes do nascimento de Cristo, mil anos de Cristo nascer, meus irmãos, não era tão diferente do mundo atual. Eu sempre digo que o mundo mudou, as coisas mudaram, né? As facilidades da vida, né, foram criadas. Hoje nós temos muitas facilidades para vivermos bem, vivemos mais. Mas em termos humanos, em termos de humanidade, o homem continua a mesma coisa. Nós somos os mesmos, né, daqueles que viveram lá no tempo de Salomão, com algumas distinções no conhecimento, mas carentes, necessitados de Deus, sofrendo as mesmas dores, sofrendo os mesmos dilemas, enfim. Nada mudou de lá para cá. Salomão viu pobres injustiçados, políticos corruptos, líderes incompetentes, está aí os textos que você pode confirmar. Pessoas culpadas que permaneceram impunes e livres para cometer outros crimes. Viu materialismo e ele teve saudade dos bons tempos de outrora. Tudo isso parece bem atual, você não acha? Tudo isso está aí hoje, do mesmo jeito que estava nos dias de Salomão. Meus irmãos, Eclesiastes insta aqueles que não creem em Cristo a depositar nele sua fé. Pois por mais riqueza, instrução e prestígio social que uma pessoa tenha, a vida sem Deus é como fumaça, é fútil, é frágil. Todos os dias morrem milhares de pessoas que não conseguem satisfação pessoal, que estão desiludidas, frustradas, arrasadas, porque estão como que correndo atrás do vento, como ele próprio vai dizer aqui nesse texto. Se alguém espera encontrar, irmão, satisfação e realização pessoal nessas coisas, está apenas correndo atrás do vento. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua alma? Lá em Marcos 8,36, Salomão experimentou de tudo na vida e descobriu que os bens, os prazeres, o poder, o prestígio não oferecem qualquer satisfação duradoura. Teve tudo e, no entanto, pelo que nós percebemos aqui lendo Eclesiastes, a sua vida foi totalmente vazia. Não há necessidade de vivenciar as mesmas experiências de Salomão. Antes, é melhor, o melhor é aceitar suas conclusões e evitar a aflição e o sofrimento pelos quais o rei deve ter passado no laboratório da vida. Salomão experimentou coisas que custam caro e que no final podem levar qualquer um à morte. Irmãos, quando pertencemos à família de Deus pela fé em seu Filho, a vida não é monótona. Antes, é uma aventura diária que constrói o caráter e que nos permite servir uns aos outros para a glória de Deus. Eu creio nisto. Em vez de tomarmos decisões com base na sabedoria vã do mundo, nós temos à nossa disposição a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, como diz Tiago lá na sua carta, no capítulo 1, versículo 5. No que se refere à riqueza e ao prazer, Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, conforme Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, versículo 17. O próprio Salomão aqui no capítulo 10 de Provérbios, versículo 22, ele vai dizer: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A riqueza e os prazeres do mundo não satisfazem. E a busca, meus irmãos, de poder, status, é totalmente inútil. Em Jesus Cristo nós temos tudo de que precisamos para a vida e morte, para o tempo e a eternidade. Se há uma verdade que Salomão enfatiza aqui neste livro, sem dúvida, é a morte. Porque por mais que Salomão tenha realizado grandes coisas ou desfrutado a vida, a sombra assustadora da morte estava sempre pairando sobre ele. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu vou fazer um sepultamento, eu fico pensando sobre o meu dia. E eu creio que todos deveriam pensar: vai chegar o meu dia, vai chegar a minha hora, o meu momento de me deparar com o Criador da existência, de me deparar com aquele que soprou em mim o fôlego da vida. Qual é a minha confiança para esse dia? Qual é a minha certeza para esse dia? Qual é a minha fé para esse dia? A minha esperança para esse dia? Pare para pensar sobre isto. Jesus, meus irmãos, Jesus, Cristo venceu a morte, e Ele é a ressurreição e a vida, conforme diz João 11, 25. A vitória de sua ressurreição significa que no Senhor o nosso trabalho não é vão, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 58. Para aqueles que não conhecem Jesus Cristo como Salvador, tudo pelo que trabalham e vivem acabará perecendo, e eles perecerão. Porém, a fé em Jesus Cristo concede o dom da vida eterna e o privilégio de servi-lo e de investir os anos de nossa vida naquilo que é eterno. Assim, a primeira mensagem de Eclesiastes é esta: abandone a futilidade do pecado e do mundo e deposite sua fé tão somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eclesiastes, irmãos, tem também uma mensagem para o cristão fiel que deseja servir ao Senhor e ter uma vida realizada em Jesus Cristo. Salomão diz para não enterrarmos a cabeça na areia e fazer de conta que os problemas não existem. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Devemos encarar a vida de frente com honestidade, mas fazê-lo do ponto de vista de Deus, olhando do alto para baixo. As filosofias humanas só causam decepção. Precisamos usar a sabedoria que Deus nos deu, mas não esperar com isso a solução para todos os problemas. ou mesmo a resposta para todas as perguntas. Porque nem tudo, meus irmãos, nós vamos conseguir resolver, e nem tudo, em tudo nós teremos as respostas. O mais importante é obedecer à vontade de Deus e desfrutar aquilo que Ele nos dá agora. Não podemos nos esquecer de que a morte se aproxima e, portanto, devemos estar preparados. Preparados. 1000 anos antes de Cristo, viveu Salomão. Um homem poderoso na terra. Sábio, inteligente, rei. A rainha de Sabá, quando foi visitá-lo, disse assim a respeito dele: olha, não me contaram nem a metade a seu respeito. Porque o que eu vejo aqui é muito mais, muito maior, mais glorioso do que me contaram. E ela ficou estarrecida diante do poder e da glória do palácio, da casa real onde Salomão vivia. Irmãos, devemos estar preparados. Concluindo esse estudo inicial de Eclesiastes, talvez a melhor síntese dessa mensagem seja a oração de Moisés, lá no Salmo 90, versículo 12, quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. De acordo com o escritor norte-americano, irmãos, Peter DeVries, a vida, diz ele, é uma autoestrada congestionada, com trevos confusos, na qual o homem quase sempre acaba voltando a toda velocidade para o lugar de onde veio. Mas isso não precisa acontecer conosco. O rei Salomão já realizou uma exploração exaustiva dessa estrada e forneceu para nós um mapa confiável para nos orientarmos. Irmãos, ao seguirmos a palavra de Deus, encontraremos plena satisfação. E ela está aí na sua frente, ela está nas suas mãos. Será que estamos prontos para essa jornada? Você está pronto para fazer essa jornada? O que escolheremos? A vaidade dentro da perspectiva tão somente humana, ou a vitória que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, a qual Ele legou a todos que creem no Seu nome, a todos que amam o que Ele fez? O que escolheremos? Vaidade ou vitória? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, e que possamos aprender muito com esse livro. E assim, meus irmãos, quem sabe elucidar algumas perguntas, alguns questionamentos que nós temos feito muitas vezes, né? Que nós temos nos deparado muitas vezes. Quem sabe Deus nos abençoe trazendo-nos resposta ao coração. Vale a pena viver? Com Deus vale, sem Deus não. Com Deus é vitória, é esperança, é fé, é garantia, é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra, é a oração, é a igreja, é a vida eterna. Sem Deus é frustração, é vaidade, é tristeza, é desilusão, é engano, é sofrimento, é morte, e morte certa, para sempre. Que Deus nos abençoe e nos encha do seu conhecimento no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra que jamais volta vazia. Obrigado pelo estudo inicial desse livro tão maravilhoso. Ensina-nos, Senhor, a enxergar a vida dentro da tua ótica, olhando, Senhor, a vida através da tua palavra. Enche o nosso coração de alegria e de esperança. E se alguém, Senhor, está ouvindo esta palavra, se alguém que está ouvindo tem questionado se vale a pena viver, e nesta hora, ó Deus, o teu Espírito Santo mostre a essa pessoa que vale a pena viver, porque quem tem Cristo, não faz essa pergunta, vive tão somente para a sua glória, é feliz, é entusiasmado, é alegre, porque tem a segurança que só o Senhor pode dar. Aceita a nossa gratidão, Senhor, o nosso louvor. E seja conosco, Senhor, nessa jornada. e possamos seguir essas orientações, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Conduz-nos, Senhor, no restante da semana, e que vivamos para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém.